Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Sim, senhor. É a mãe dele que está falando.
Ah, bom dia, minha senhora. Aqui é do colégio. A madre superiora mandou avisar que o ônibus hoje vai passar mais cedo.
Vai passar mais cedo?
É, sim, senhora. Iremos buscar os alunos do curso primário às 7:30, em vez das 8.
Sim, senhor. Eu vou mandar a empregada acordar o menino. Antônia!
Pronto, dona Josefa.
Acorde o Joãozinho, vista-o, dê-lhe o café e leve-o para a esquina da avenida. O ônibus do colégio hoje vem apanhá-la às 7:30.
Ué, mas por quê? Sempre vem às 8. É a primeira vez em 2 anos que o Joãozinho vai cedo para o colégio.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral... O crime não compensa. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Olha aí, Antônio, o ônibus chegou.
Ah, bom dia. Eu sou o novo chofer do colégio.
Cadê a irmã Cláudia?
Ah, tá no outro ônibus. Entra, menino.
É, o ônibus está vazio.
Pois é, agora é que nós vamos passar na casa dos outros. Você é o primeiro da lista.
Até logo, Joãozinho. Estude bastante, viu? Não é a primeira vez que o ônibus passa vazio. Esse chofer não é o mesmo. Mas não deve ser nada, não. Mania de ficar imaginando coisas.
Que foi, Antônio? Você parece preocupada.
Nada, dona Amanda. É uma bobagem. A dona Josefa já tomou remédio? Olha, são 9 horas.
Agora mesmo. O doutor Edmilson deve chegar a qualquer momento.
É verdade que ela piorou do coração?
Não, está no mesmo. Sua patroa tem uma insuficiência cardíaca. O tratamento é demorado.
Bom, enquanto isso, a gente não deve lhe dar aborrecimentos, não é? Foi o que disse o doutor.
Isso mesmo. E é para evitar esses choques que eu estou aqui. A dona Josefa precisa de cuidados.
Pois é, mas não podemos dizer nada.
Não, né? Dizer nada? Não estou entendendo.
É a respeito do Joãozinho.
Ah?
O ônibus da escola passou mais cedo e o chofer era desconhecido. Será que o menino chegou bem na escola?
Por quê? Você desconfia?
Eu não sei, dona Amanda. Olha, eu só queria saber se o Joãozinho chegou direito na escola.
Por que não verifica? É só telefonar.
É, sim.
Venha comigo, venha. Vamos falar da extensão no corredor. Assim a dona Josefa não precisa ficar sabendo.
Thank you. Bom dia, minha senhora. Aqui é da residência do aluno Joãozinho Medeiros, do segundo ano primário.
Ah, sim, conheço, Joãozinho. Estava justamente em espera de um telefonema.
Nós queríamos saber o motivo por que o ônibus da escola hoje passou mais cedo do que nos outros dias.
Oh, o ônibus passou na hora de costume, minha senhora. Certamente o menino chegou atrasado à esquina.
Mas o Joãozinho tomou o ônibus. Ele deve estar na escola.
Não, não. A irmã Cláudia não trouxe hoje. Disse que ele não estava no local de encontro.
Isso não é possível. O menino tomou o ônibus às 7:30.
O ônibus do colégio não passou por aí às 7:30 e sim às 8. Se o menino tomou outra condução antes dessa hora, garanto-lhe que não pertencia a este colégio. O Joãozinho não está aqui.
Houve alguma coisa?
Sim, Antônia. O Joãozinho não chegou até a escola.
Meu Deus! Mas então... Eu não compreendo. Ele pegou o ônibus do colégio. Eu vi. Eu o botei dentro do ônibus.
Mas e você tem certeza de que era um ônibus do colégio?
Tenho. O menino já viajou naquele ônibus das outras vezes. Até naquele para-choque amassado, do lado direito. Eu já conhecia o ônibus. O chofer é que era diferente.
Se o ônibus era do colégio, por que não chegou ao destino? O Joãozinho desapareceu.
Mas será que...
Sim, Antônia. Foi raptado. É a única coisa que podemos pensar. O senhor Medeiros é rico. O Joãozinho é filho único. Alguém que sabia disso...
Sim, o que é que nós vamos fazer? Meu Deus, eu fui culpado. Eu não devia deixar o menino entrar no ônibus.
Não, você não teve culpa. O rapto foi bem planejado. Nem sequer podemos avisar a polícia.
Mas e por que não?
Porque podem fazer mal ao menino. Só nos resta esperar que o raptor se comunique conosco. Sim, o senhor Medeiros. Eu vou telefonar para o escritório do senhor Medeiros.
Ainda é cedo, doutor Edmilson. Vamos tomar outro café.
Não, Pedro, obrigado. Daqui do seu escritório eu vou diretamente para sua casa. Dona Josefa me esperava às 9 horas.
Minha mulher não está melhor?
Ah, bem melhor, bem melhor. Mas é um tratamento prolongado.
Beleza. Sim, eu mesmo. O quê? Sim, eu vou imediatamente para aí. Até já.
Aconteceu alguma coisa?
Raptaram o Joãozinho. Vamos para lá imediatamente, doutor. Você tem certeza, Antônia?
Sim, senhor. Eu tenho certeza de que era o ônibus do colégio. Só o chofer que eu nunca tinha visto.
Como era o tipo do chofer?
Era um mulato forte, de bigodinho. É. Vestia calças escuras e blusão pardo. Ele tinha os cabelos emplastrados de brilhantina. E estava perfumado. Ele usava perfume de alfazema.
Lavanda inglesa.
Você nunca tinha visto antes esse homem?
Não, foi a primeira vez que vi. Mas parece que ele conhecia o Joãozinho.
Deve estar a par de tudo quando se relaciona com esta casa. Meu conselho é o seguinte, Pedro. Vamos esperar que o bandido se comunique com você. Certamente ele usará o telefone. É o que acontece sempre nestes casos. Ora, eu tenho um amigo na companhia telefônica. Vou lhe pedir que mantenha este telefone sob controle.
Olha, o telefone. A dona Josefa é capaz de atender.
Vá lá para dentro e mantenha a patroa afastada do telefone. Eu atenderei aqui da extensão do escritório.
Sim, senhor. Eu vou correndo.
Alô? Pronto?
É da residência do menino João Medeiros?
Sim, quem está falando?
A dona Josefa, tá? Eu tenho uma notícia para ela.
Pode falar comigo. Sou o marido dela.
É o seu Pedro Medeiros?
Quem é você e o que deseja?
Seu filho resolveu matar a aula hoje. Não chegou até a escola.
Onde está Joãozinho? Que foi que você fez com ele?
Ah, está bem. Acabamos agora mesmo de jogar uma partidinha de dama. Ele me enganou. Esse garoto é muito vivo. Será uma pena se lhe acontecer alguma coisa.
O que é que você quer? Dinheiro?
Quero 3 milhões de cruzeiros para devolver o garoto. Se o senhor não me entregar a grana hoje, antes da meia-noite, pode ser que o seu filhinho nunca mais ouça as coisas, viu?
Quê?
Pode ser que sofra uma operaçãozinha e fique sem as orelhas.
Pare com isso. Não precisa me torturar.
Então, está de acordo com a minha proposta? Vai retirar o dinheiro do banco?
Sim. Mas antes
olha aí,
disso...
Olha aí, se avisar a polícia, vai se machucar, hein? Eu mandarei as orelhas do seu filho num estojo de veludo.
Você teria coragem?
Claro, sim, senhor.
Mandarei pelo correio, tá?
Está bem, está bem. Eu vou arranjar o dinheiro. Mas preciso de tempo.
Isso, precisa de pouco tempo, doutor. O dinheiro está no banco. Vai buscar depois do almoço. Olha, mas eu quero um pagamento em nota. Está sabendo? Dinheiro vivo. Eu vou esperar até logo mais na hora do jantar. Aí eu me comunico outra vez com o senhor.
Espere, eu quero saber... Alô? Alô, alô? Desligar.
Não reconheceu a voz do homem?
Não, doutor Edmilson, não. Tenho a certeza de que não conheço o bandido. Mas também tenho a certeza de que ele me conhece muito mal. E será capaz de cumprir as ameaças.
E nesse caso...
Só me resta arranjar o dinheiro e pagar o preço do resgate.
Boa tarde. Que deseja?
Boa tarde. Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Ah, inspetor? Polícia?
Eu quero falar com o senhor Pedro Medeiros. Diga que se trata de um assunto particular.
Sim, senhor. Eu já imagino que...
Você é Antônio, não?
Não, não, senhor. Eu sou a enfermeira da dona Josefa. Eu me chamo Amanda. Mas faça favor de entrar. Mas a dona Josefa não deve saber...
Não, não, claro que não. Também fui informado que sua patroa sofre do coração. Pode ficar descansada que ela não saberá de coisa alguma. Venha, Sérgio. Isso aqui é o detetive Sérgio. Ah,
faça um favor. O patrão está no escritório.
Amanda?
Hã?
É o doutor Edmilson?
Não, dona Josefa. São dois amigos do patrão.
Ah, faça um favor de entrar. Meu marido está no escritório.
Com licença, madame.
E a patroa? Quem foi que entrou?
São dois amigos do patrão, Antônia. Não se assuste. Você telefonou para o armazém, como eu pedi? Comunicou-se com a minha sogra?
Sim, senhora. O Joãozinho está na casa da avó. Foi como o seu Pedro falou. O Joãozinho quis ir ver a avó e por isso não veio almoçar.
Mas foi direto para a casa da avó?
Sim.
Assim, sem mais nem menos? Vocês estão escondendo alguma coisa.
Não, não, patroazinha, não.
Se a velha piorou, se aconteceu alguma coisa...
Olha, não aconteceu nada de mal. Mas quem se preocupa? Não é a primeira vez que o Joãozinho vai passar o dia na casa da avó?
Inspetor Santos?
Sim.
Mas quem foi que preveniu a polícia? Como foi que o senhor soube?
Fomos avisados pela madre superiora do colégio, senhor Medeiros. O senhor deve pensar que tem havido uma certa precipitação, mas as freiras não têm nenhuma experiência destas coisas. Mas não se assuste. Ninguém sabe que a polícia judiciária foi avisada.
Meu filho corre perigo. O raptor ameaçou matá-lo.
Ah, sim. O senhor já estabeleceu contato com um homem, né?
Sim. Ele me telefonou pouco antes do almoço. Disse que cortaria as orelhas de Joãozinho se eu avisasse a polícia.
O raptor pediu muito dinheiro?
3 milhões de cruzeiros. Aliás, é tudo quanto tenho disponível no banco.
Uma boa quantia. Não reconheceu a voz do homem?
Não, senhor. Não acredito que seja nenhum conhecido. Parecia um bandido vulgar. Usava termos de gíria.
É, pode ser um disfarce. Pelo que presumo, ele conhece bastante os hábitos desta casa e a sua vida particular. É possível, portanto, que esteja ligado a alguma empregada.
O senhor acha?
É.
Nesse caso, nenhuma empregada deve saber que...
A enfermeira de sua senhora já sabe quem somos nós. Esperamos que passe a informação à babá do menino.
Não, mas isso é perigoso. Se alguma das duas estiver ligada ao raptor...
Lançamos mão desse expediente para saber justamente se alguma das duas é cúmplice. Deste momento em diante, todas as empregadas da casa estão sob vigilância.
Meu telefone está sob controle?
É, a partir deste momento, senhor Medeiros. Ah. Todas as chamadas serão ouvidas por um agente especial do DPJ, que está no lugar de uma telefonista. Qualquer chamada de fora será controlada e verificada a procedência. Como vê, nós trabalhamos rápido e eficientemente, né?
É.
Agora, diga-me, senhor Medeiros, não suspeita de ninguém?
Ora, sinceramente, inspetor, eu não suspeito de ninguém.
Quero chamar a babá do menino. Desejo interrogá-la a respeito do ônibus.
Pois não.
Pelo que me disseram, era realmente um ônibus escolar.
Qual é a sua opinião, inspetor?
Não sei, senhor. Não sei. O caso ainda está muito confuso. Mas, sem dúvida, o raptor conhece intimamente a vida do casal. Eu pensei num antigo chofer da família, mas um ovrinho. Sabemos apenas que o raptor é mulato e usa a lavanda inglesa. e utilizou um ônibus pertencente ao próprio colégio.
É isso que me deixa confuso.
Por quê?
Como é que ele podia...
Bom, vamos esclarecer isso agora mesmo na escola. Mas será muita sorte que haja algum novo chofer contratado pelo colégio.
Não, inspetor, eu garanto que não mandei nenhum ônibus apanhar o Joãozinho às 7:30 da manhã. O ônibus passou por lá às 8 horas, como de costume. O chofer não lhe disse?
Sim, sim, disse. E disse também que não há nenhum motorista novo na escola, não?
É verdade. Temos apenas 3 motoristas para os 4 ônibus.
Como? Os ônibus são 4? Ah, mas eu só vi 3 na garagem.
Existe um 4. Enguiçou na semana passada e ainda não foi consertado.
É, onde é que está o carro, hein? Quem sabe se ele já foi consertado?
É possível. Mas é... pois não. Vou lhe dar o endereço da oficina.
Você é o dono da oficina?
Não, senhor. Meu nome é Antão, eu sou mecânico. O senhor Zoro quase não vem aqui a esta hora, não. Nem ele, nem o senhor Batistão.
Você trabalha sozinho?
Ah, não, senhor. Os outros estão no almoço.
Nós somos da polícia. Queremos examinar aquele ônibus.
Polícia?
É.
Aquele ônibus?
Sim.
Então, alguém falou? Alguém falou?
Que negócio é esse de alguém falar?
É, por causa do ônibus? Mas que diabo, eu... Sabe que eu pensei que ninguém soubesse?
Olha aí, chefe, pegamos o homem.
Fale, rapaz, você pensou que ninguém soubesse, não é? Vamos lá.
Bom, eu lhe conto, doutor. É que hoje de manhã, esse ônibus foi retirado da oficina. Eu até pensei que tivesse sido roubado, mas ele
não voltou, chefe? Não ouviu? Eis a primeira pista. Quem foi que retirou o ônibus? Vamos, conta tudo que sabe.
Olha aqui, eu não tenho nada com isso não, hein, senhor doutor. Eu estava sozinho aqui na oficina porque era muito cedo. Cheguei lá para 6:30, entrei para mudar de roupa lá dentro. Aí então eu ouvi o barulho de um motor. Eu vim correndo. E vi que o ônibus da escola tinha desaparecido, né? A chave estava no painel. E ontem mesmo eu acabara de consertar o distribuidor. Faltava o Sandor chegar e dar um polimento na carroceria.
Quer dizer que alguém que você não viu entrou na oficina e carregou o ônibus? Isso não me parece muito
verdadeiro. É, mas é verdadeiro, sim, senhor. Eu juro pro senhor. O ônibus saiu daqui às 6:30. Eu ainda pensei em avisar a polícia, mas aí você sabe, né? Eu resolvi esperar a chegada do patrão. Seu Osório só veio às 9:00. Antes disso, o ônibus foi devolvido.
Devolvido como?
Ah, desta vez eu vi o homem. Era 8:30 quando eu vi de novo um barulho de motor na entrada da oficina. Eu vim ver. Ali estava o ônibus, atravessando o portão de marcha ré. Aí eu dei aquele grito. O chofer parou no meio do corredor e saltou fugindo pelo meio da rua.
E você não o perseguiu? Não fez nada para apanhá-lo?
Como é que eu podia perseguir o homem, doutor? Ele estava entrando de marcha ré. Freou o carro no meio do corredor, fechando a passagem e pirou pelo outro lado. Eu levei mais de 5 minutos para passar entre a parede de ônibus. Daí o carro já tinha sido devolvido, né? Aí eu não disse nada para o senhor Jorge.
E como era o chofer?
Era um mulatão forte, de calça azul marinho e blusão pardo. Quando entrei no ônibus, eu vi que ali dentro cheirava perfume às pampas. O cara devia gostar muito de água de colônia.
Você por acaso reparou no velocímetro? Sabe nos dizer quantos quilômetros teria andado o ônibus?
Não, senhor. Não, né? Não.
Bom, fecha a oficina e venha conosco. Quem? Eu quero que repita essa história toda ao delegado do distrito. Não é preciso ficar nervoso, não. A delegacia poderá telefonar para o seu patrão.
Tá bom, senhor, mas... Olha, moço, eu juro, eu não tenho nada com isso, não, hein? Ih, mas seu Batista vai dar a bronca quando souber.
Leve-o para a delegacia. E depois vá para o meu gabinete. Temos que traçar novos planos de combate.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral... O crime não compensa.
foi que o senhor fez no mapa da cidade, Pretor? Eu não entendo esses traços,
não,
esses
rabiscos. Não, são apenas suposições, mas talvez nos ajudem a localizar a casa onde o raptor meteu a criança. Olha aqui, Sérgio. Vamos raciocinar. Se o raptor retirou o ônibus da garagem às 6:30, digamos 6:45, e levou 45 minutos até chegar à residência do menino, é sinal de que não tinha pressa, né?
Sim, mas não se esqueça de que eram 7 horas quando ele telefonou para a mãe do menino, avisando que o ônibus ia passar mais cedo. Quando telefonou, ele já estava de posse do carro.
Exatamente. Parou o ônibus em algum local entre a oficina e a residência e telefonou, vamos dizer, de um botequim. Depois seguiu em frente e apanhou o garoto às 7:30.
Das 7:30 às 8:30, levou 1 hora.
Portanto, teve apenas 1 hora para levar o menino a qualquer local seguro e voltar com o ônibus para a oficina. A velocidade média de um ônibus escolar, trafegando sem despertar suspeitas, é de 40 km por hora. Sabemos que o chofer se encontra dentro de um raio de 20 km em torno da oficina, pois levou no máximo 30 minutos para se afastar e 30 minutos para voltar. Olha, aqui está o traço do mapa. Bom, se a oficina fosse num bairro afastado, haveria o perigo do raptor ter saído dos limites da cidade. Mas como a oficina fica aqui, no centro, perto do colégio, podemos ter a certeza de que o garoto se encontra escondido em alguma parte da cidade, né?
Vamos vasculhar todas as casas suspeitas dentro dos limites dos 20 quilômetros?
Não, Sérgio. Isso é impraticável. Vamos esperar uma nova comunicação do raptor. Ele ficou lhe telefonar na hora do jantar.
Sua senhora ainda não suspeita de nada?
Não, doutor. Estou convencida de que Joãozinho continua na casa de minha mãe. Josefa vai acabar se tranquilizando.
Quer dizer que ela não está tranquila?
Bom, desconfia de alguma coisa. Pensa que minha mãe esteja doente e nós não lhe queremos dizer.
O que, que disse o inspetor, hein?
Não apareceu mais aqui em casa. Creio que está seguindo a pista do ônibus. Descobriu, inclusive, a oficina de onde ele foi retirado.
Bom, querido, hã? O jantar está na mesa. O senhor janta conosco, doutor Edmilson?
Não, senhora, não. Muito obrigado. Eu tenho que sair.
Estou cheia de saudades do Joãozinho, sabe, meu bem? Antônia me disse que sua mãe não quer soltá-lo.
Que importância tem isso? Deixa eu dormir esta noite na casa da avó. Amanhã, se Deus quiser, ele estará de volta.
Sabe, não estou gostando disto. Vocês todos parecem combinados. Parece que estão me ocultando alguma coisa. O telefone deve ser minha sogra. Tomara que o João...
Não, Josefa, deixa que eu atendo. Alô? Pronto?
Sou eu. Eu sei que esse telefone está sob controle. Seu amigo, Dr. Edmilson, tem conhecido na companhia telefônica. Portanto, pegue o seu automóvel agora mesmo e vá para o escritório. Agora mesmo.
Alô?
Quem era?
Um cliente. Eu tenho que ir para o escritório, mas não se preocupe. Daqui a 30 minutos estarei de volta. O senhor não vem comigo, doutor?
Claro, meu velho. Vou com você. Quero aproveitar a carona.
Quem está aí?
Sou eu, senhor Pedro. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, doutor Edmilson.
Boa noite.
Desculpe a intrusão, mas eu imaginava que o raptor quisesse mudar de telefone. Ele vai ligar para aqui, não é verdade?
É, inspetor, vai ligar para aqui.
Escuta, inspetor, com a polícia no meio, eu estou arriscando a vida de meu filho. Sinceramente, eu preferia que o senhor abandonasse as investigações.
Não diga isso, Medeiros. Inspetor, agindo com tato, poderá, inclusive, reaver o dinheiro que você pagar ao bandido. Depois que Joãozinho aparecer,
eu tenho medo de uma vingança. De qualquer maneira, eu já retirei o dinheiro. Estou disposto a pagar desde que Joãozinho seja libertado. Alô, pronto?
Sou eu. Já tenho dinheiro?
Sim, já tenho dinheiro. Como está meu filho?
Tá bom. Comeu pouco, mas tá legal. É um menino levado do diabo. Já se sujou todo na brincadeira.
Como é que eu vou lhe entregar o dinheiro e reaver meu filho?
Calma. As coisas agora têm que correr com jeitinho. Eu já sei que a polícia foi avisada.
Você já sabe?
Já sei. Mas a culpa foi da madre superior e do pessoal do colégio. Nesse momento, o inspetor deve estar trabalhando para ver se me descobre, não é verdade? Olha, pois se o senhor quiser ver o seu filho vivo, tem que despistar a polícia. Entendeu?
Sim, sim. Em primeiro lugar está a segurança do menino.
Ah, sim. Sei que eu gosto. Olha aí. São 8 horas. Depois das 10, o senhor deve começar a passear de carro em redor da Lagoa Rodrigo de Freitas, levando uma pasta com o dinheiro. Eu vou fazer um sinal. Mas não apareça com nenhum detetive à paisana, porque eu manjo longe esses caras, hein?
Está bem, está bem. Eu posso levar comigo o doutor Edmilson?
Não, não vai levar ninguém, não. Quero que vá sozinho. Se o senhor me trair, amanhã vai receber de presente as orelhas do garoto.
Mas
se pagar direitinho, vai receber o garotinho inteiro, entendeu?
Eu farei o que quiser. Não desligue. Alô? Alô?
O sujeito já sabe que eu estou na pista. Mas esse telefonema foi controlado na central. Com licença. Alô, telefonista? Aqui é o inspetor Santos. De onde acabaram de telefonar para esse número? Como? Aham. Muito obrigado.
De onde era, inspetor?
É de uma cabine pública na estação rodoviária. É evidente que o raptor mora ali por perto, pois não deve se afastar muito de casa cada vez que telefona. Mas, senhor Pedro, o que foi que o homem lhe disse mesmo?
Não, inspetor, eu lamento muito, mas eu não posso pôr a par dos meus movimentos de agora em diante. Não quero ser seguido pela polícia. Em primeiro lugar está a segurança de meu filho.
Mas então o senhor está mesmo disposto a pagar?
Mas eu não vejo outro recurso, inspetor. Depois, quando o Joãozinho voltar, são e salvo para casa, o senhor poderá agir como bem entender.
Está bem, senhor Pedro. Faço o que achar melhor. Mas eu, no seu caso, não prejudicaria a ação das autoridades. Quem nos diz que o raptor não esteja mentindo? Ele pode entregar a criança, mas também pode...
Hã? Alô, inspetor.
Fala, meu filho.
O seu palpite deu certo. Já sabemos o nome do raptor. As freiras do colégio lembram-se dele.
Como? Descobriram o homem?
Sim, doutor Edmilson. É um palpite que eu tive. Achei que o chofer do ônibus parecia conhecer muito bem não só os hábitos da família Medeiros, como também os costumes do colégio. Tentei identificá-lo junto dos empregados da casa do senhor Pedro, mas nada consegui. Então pedi ao Sérgio que perguntasse às freiras do colégio se tinham conhecido alguma vez um mulato forte com a mania de se perfumar exageradamente.
Pois é. E as freiras se lembram dele. Foi o antigo jardineiro do colégio, despedido há 4 meses. Ainda não localizamos a residência do homem, mas já sabemos que o seu nome é Leão. Onde é que eles estão indo, inspetor? O senhor faz alguma ideia?
O telefonema do raptor foi anotado pela telefonista da polícia. A entrega do dinheiro será feita em algum ponto da Avenida Epitácio Pessoa, junto à Lagoa Rodrigo de Freitas. Se continuarmos seguindo o carro do senhor Medeiros, ele nos levará ao ponto de encontro. São exatamente 10 horas, né?
E o dinheiro, hein? Está naquela pasta?
Está, assim. Foi retirado do banco e colocado na pasta pelo doutor Edmilson. O raptor receberá a pasta hoje e entregará a criança amanhã. Pelo menos foi o que prometeu.
Ah, antes disso, nós o agarramos.
Não, Sérgio, não. Eu não pretendo prender o homem esta noite. Quero apenas segui-lo e descobrir onde mora. Seria perigoso detê-lo sem ter a certeza de que o garoto esteja em segurança. E mais a mais, penso que o Leão tem um cúmplice. E esse cúmplice é que me interessa apanhar.
Tem razão, meu Deus. Há 15 minutos que aquele carro preto vem atrás de nós. Talvez seja um raptor.
Não, não. Penso que é a polícia. Isso poderá prejudicar a entrega do dinheiro. Se o raptor desconfiar de alguma coisa, poderá até fazer algum mal ao Joãozinho.
Tem razão. Temos que despistar a polícia, mas como?
Vamos tentar. O meu carro é mais veloz que o deles. Vamos desembocar na Avenida Epitácio Pessoa e fazer uma corrida em volta da lagoa. Depois de 2 voltas, tenho certeza de que eles ficarão longe.
Boa ideia, meu Deus. Vamos em frente. Pise no acelerador.
Eles vão escapar, Sérgio. Estão correndo muito. Mas chegamos ao máximo da velocidade. Esse carro não dá mais de 100 quilômetros. Não adianta. Perdemos a corrida. Já não vejo mais as luzes traseiras do carro, doutor Medeiros.
Devagar. Agora podemos ir beirando calmamente a lagoa.
Ainda não há sinais do homem?
Não. Há pouca gente na rua esta hora. E está muito escuro.
Se soubéssemos o lugar exato...
Espera. Estou vendo ali adiante...
Onde?
Um homem ali. Um homem na beira da calçada. Está fazendo sinais para parar.
Boa noite, seu Medeiros.
Epa! Quem é esse cara aí?
É o meu amigo, doutor Edmilson. Ele fez questão de me acompanhar.
Não gosto disso, não. Quanto menos pessoas me conhecerem, melhor. Cadê o dinheiro?
Está aqui nesta pasta. E a criança?
Ah, será devolvida amanhã cedo. Eu a deixarei sã e salva na porta de casa.
Dê-lhe a pasta, doutor. Acabemos logo com isso.
Tome, bandido. Mas você vai se arrepender, hein?
Obrigado, doutor.
Deixa eu ir, doutor. Não podemos fazer nada. Contanto que ele devolva o menino. Contanto que ele não faça mal a meu filho.
O que aconteceu? O bandido...
Chegou tarde, inspetor. O dinheiro acaba de ser entregue.
Mas para onde é que ele foi?
Sumiu na escuridão. Nem eu, nem o Medeiros reparamos para que lado ele foi.
Estou preocupada com o Joãozinho. Por que ele quis passar a noite na casa da avó? Ei, será que vocês não estão me ocultando alguma coisa, não?
Ora, descanse, descanse. Olha, amanhã cedo o Joãozinho estará de volta. Você não sabe como o menino gosta de brincar na casa da dona Ernestina.
Sim, eu sei, mas ele não me falou nada, nem se despediu de mim. E a roupa? Deve ter levado outra roupa.
Você ainda está de pé, José? São 11 horas.
E eu estava à sua espera, querido. Já jantou? Saiu sem comer, não é?
Eu jantei agora mesmo com o doutor Edmilson. Onde está a Antônia?
Deve estar no quarto, senhor Medeiros. Quer que vá chamá-la?
Não, não é preciso. Eu mesmo irei. Tem que sair outra vez, José. Enquanto isso, trate de dormir.
Mas onde é que você vai?
É tratar de um negócio urgente. Mas eu estarei de volta antes da meia-noite. Amanda, dê um calmante à minha mulher. O doutor Edmilson acabou de ir para casa, mas se for preciso chamá-lo...
Não será preciso, senhor Medeiros. A dona Josefa está sob os meus cuidados. Daqui a pouco nós vamos dormir. Tudo bem?
Sim, tudo bem. Não precisa se preocupar.
Mas, patrão...
Venha comigo, Antônio. Preciso de você. Você foi a única pessoa que viu o raptor quando ele carregou o Joãozinho no ônibus. Quero que o identifique.
Mas o senhor sabe onde é que ele mora?
Ainda não, mas espero saber esta noite. Vem, venha comigo.
Sim, senhor.
Eu estou com o carro na porta. Tudo será uma questão de paciência. Vamos vigiar uma certa casa de Botafogo. Se o meu palpite não falhar, o raptor sairá dessa casa e nos levará até onde está o Joãozinho.
Foi como o senhor disse, patrão. Saiu um homem daquela casa e tomou aquele táxi. Para onde é que ele vai?
Você não reconhece aquele homem, Antônio?
Eu não vi direito. Ele botou um capote e tem um chapéu enterrado até os olhos. Mas, espere, parece que eu o conheço. Sim, aquele homem é o doutor Edmilson.
Entra aí, doutor.
Como é que está o garoto?
Está dormindo no quarto dos fundos. Vai ficar descansado, que eu não fiz nenhum mal para ele, não. Mas olha aqui, doutor, a pasta com...
Eu sei. Eu vim lhe explicar tudo.
Você já viu que não há dinheiro na pasta, não é?
Pois é, doutor. A pasta está cheia de folha de jornal.
Pois é, fui eu quem fez a troca hoje de tarde ao sair do banco.
Hã?
O dinheiro está em segurança na minha casa.
Não, peraí. E a minha parte? Quando o senhor me contratou para raptar o garoto, disse que eu ia receber metade.
Você não vai receber nada.
O quê?
Não seria conveniente para mim? Mas... fui eu quem planejou tudo, não fui?
Foi.
Agora preciso apenas afastá-lo do meu caminho. A polícia já sabe que é você o raptor. Ah. E mais cedo ou mais tarde acabará por apanhá-lo.
Mas...
não posso me arriscar a deixá-lo vivo para que você me denuncie.
O que o senhor quer dizer com isso? Doutor, guarda esse revólver. O que vai fazer, doutor Edmilson?
Eu vou matá-lo. Infelizmente, tinha que proceder assim para minha segurança. Amanhã, quando encontrarem o seu cadáver... saberão que foi você o raptor. Mas não poderão ligá-lo a mim.
Não se engana-se, doutor. Não vai matar ninguém.
Mas quem?
Largue essa arma, está preso. Largue o revólver no chão ou eu lhe meto uma bala na cabeça.
Meu Deus. Você me seguiu?
Sim. Sabia que o senhor viria ao encontro de seu cúmplice ainda esta noite. Minhas suspeitas tinham fundamento. Foi o senhor quem planejou tudo, hein? Natural. Só podia ter sido o senhor.
Como foi que desconfiou?
Estava claro. Esse mulato foi apenas um instrumento. Só o senhor sabia que eu tinha exatamente 3 milhões de cruzeiros disponíveis no banco. Essa foi a primeira coisa que me causou estranheza. Como é que o raptor sabia disso com tanta segurança? Mas não foi só isso, não. Agora há pouco, quando o Leão apanhou a pasta na lagoa, fingiu que não conhecia. Ora, se ele sabia de sua existência e vigiava minha casa para cometer o rapto, não era possível que nunca o tivesse visto. Quando fingiu não saber quem era o senhor, compreendi que os dois estavam de acordo.
Não há pena que você tenha descoberto tudo. Mas ainda tem um trunfo, Medeiros. Seu filho não está nesta casa. E eu só o entregarei se você não me entregar à polícia.
Como? Joãozinho não está aqui? Joãozinho! Joãozinho!
Ô, papai! Que bom que o senhor chegou. Boa noite, doutor Edmilson.
Venha, Sérgio.
Venha.
Estão todos a nossa espetor.
É, santo, estamos fritos.
Parabéns, senhor Pedro. O senhor nos ajudou bastante. Mas agora pode deixar o resto por nossa conta. Pode levá-lo, Sérgio.
Vamos, doutor Edmilson. E você também, Leão. Vamos para o camburão.
Mas, inspetor, o senhor também sabia...
Sim, eu também sabia. Localizei esta casa velha, residência do ex-jardineiro do colégio, e passei a vigiá-la à espera da entrada do cúmplice de Leão. Também suspeitava de que o raptor tinha um cúmplice que o prevenia dos passos da polícia. Doutor Edmilson precisou de dinheiro com urgência e planejou o rapto com a ajuda de Leão. Mas esqueceu-se de uma pequena coisa. Sabe o quê?
Quê?
Esqueceu-se de que o crime não compensa.
Tá passando bem?
Joãozinho, mas até que enfim, meu filho. Mas querido.
Eu me diverti a beça na casa velha.
É.
A senhora nem queira saber.
Meu Deus, mas como você tá sujinho. Olha esse uniforme, essa cara.
É.
Dê-lhe um banho, Antônia. Dê-lhe um banho depressa.
Sim, senhora, agora mesmo.
Ih, mamãe, já vai começar. Que saudade da casa velha. Lá a gente não precisava tomar banho.
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Crime Não Compensa. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Amélia Ferreira, Josefa; Newton da Mata, Leão; Célia de Castro, Antônia; Carmen Sheila, Joãozinho; Carmen Dolores, Amanda; Maralise, Professora; Carlos Leão, Medeiros; Rodney Gomes, Médico; Mecânico, Milton Barros. Laio Júnior, Sérgio. Inspetor Santos, como sempre vivido por Domício Costa. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra de Jorge Moreira, controle técnico de Sebastião Araújo. Sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção de rádio teatro de José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.